Senhores deputados, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos, desta vez com a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho, e começo por agradecer ao Sr. Engenheiro Pedro Pimenta Brás a disponibilidade para estar hoje aqui connosco, e também à Doutora Teresa Bergana, no quadro desta audição definida como prioritária por esta Subcomissão da Igualdade nesta primeira sessão legislativa sobre empregabilidade, discriminação no trabalho e desigualdade salarial. Seguramente a ACT tem muita matéria relacionada com esta temática no que diz respeito à discriminação identificada das mulheres no mercado de trabalho e, portanto, é com todo o gosto que o vamos ouvir. O nosso formato são 10 minutos para uma primeira intervenção, depois as senhoras deputadas colocarão as suas perguntas e o Sr. Doutor terá um tempo final também na mesma linha dos 10, 12 minutos. Faz favor, Sr. Doutor. Sr. Doutor, não, Sr. Engenheiro, peço desculpa.
Bom dia. Em primeiro lugar, cumprimentar os Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sra. Presidente. Eu vou ser muito breve, no sentido de que poderei certamente ser muito mais esclarecedor nas respostas, ou não respostas, que não respostas, por eventual falta de alguns elementos que queiram saber. Mas é que para a Autoridade para as Condições de Trabalho este é um assunto muito importante. Temos vindo a trabalhar há muitos anos, não só por nós próprios, mas em articulação com outros organismos, nomeadamente com a CIT, nestas questões. Fazemos parte de grupos em comum. Temos a nossa atividade inspectiva, é um dos assuntos e uma das matérias que nós rotineiramente, no sentido positivo do termo, verificamos a igualdade de acesso ao emprego, fixação dos direitos em matéria de igualdade e não discriminação, proibição de discriminação, assédio, direitos de parentalidade, maternidade, e portanto o ano passado, em 2015, fizemos sempre cerca de 79 ações de informação e sensibilização, fizemos mais 121 ações inseridas na nossa campanha de regresso às aulas, onde falámos concretamente destas matérias a crianças e jovens, e fizemos cerca de 150 ações inspectivas que incidiram sobre estas questões. Estamos a falar de 2015, são dados que ainda não existem fisicamente, porque estamos a fazer o nosso relatório de atividades do ano 2015, mas temos muitos destes dados já dos relatórios de 2014, 2013, 2012, etc. E, portanto, para dizer que sempre foi nossa preocupação, e vai continuar a ser, vamos este ano, além de ser um projeto inspectivo constante no plano de atividades da Autoridade para as Condições de Trabalho, desde sempre, 2016 não podia deixar de ser, temos também ações de formação aos seus inspectores de trabalho, em 2014 foram cerca de 160 inspectores de trabalho formados nesta área, e este ano, continuando com o que estava a dizer há pouco, vamos ter uma ação mais sistematizada de sensibilização e de informação, porque a nossa ação inspectiva decorrerá normalmente, como decorre em todos os anos. Vamos ter ações de sensibilização e informação em conjunto com a CIT, potenciando as capacitações das duas instituições, e temos todo o gosto deste processo que é liderado, este programa é liderado pela CIT, sendo nós temos o nosso próprio programa, mas vamos participar em conjunto com a CIT, foi a CIT que teve esta ideia e nós acolhemos-la e achamos louvável, sendo que as nossas ações inspectivas vão continuar, e é uma matéria que faz parte em todas as ações inspectivas que nós levamos a cabo. Já tivemos uma este ano, vamos ter a próxima em abril, mas em todas as ações inspectivas que fazemos, estas matérias é uma matéria obrigatória de verificação por parte dos seus inspectores, seja qual for o setor, seja qual for os objetivos, portanto é uma matéria sempre transversal a todas as ações inspectivas, tem que ser picada, digamos assim, em linguagem muito vulgar, em qualquer local de trabalho. Não, ficar-me-ia por aqui, penso que será mais útil depois na resposta.
Obrigada. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente, muito obrigado, cumprimento as senhoras deputadas e naturalmente cumprimento também e agradeço a presença do Sr. Engenheiro Pedro Brás, Inspetor-Geral da ACT, que hoje está aqui connosco. Gostava em primeiro lugar de referir que efetivamente muito foi feito no âmbito da promoção da igualdade no mercado de trabalho e das matérias que têm a ver também com a promoção da igualdade entre homens e mulheres. nestas últimas legislaturas. Portanto, é um problema que é transversal a todos os governos e ainda bem que assim é, e isto tem sido desenvolvido ao longo de muitos destes últimos anos. Designadamente, na última legislatura, registámos, e muito bem, que houve 4 resoluções só do Conselho de Ministros nestas matérias. Em 2012, tornou-se imperativa para as empresas do setor empresarial do Estado a adoção de planos de igualdade. Houve o primeiro relatório sobre diferenciações salariais por ramos de atividades. Em 2014, a resolução do Conselho de Ministros em questão determinou a discussão efetiva em concertação social, que levou à elaboração também de recomendações importantes. E este apoio visou também, numa primeira fase, municiar até algumas empresas, 196 empresas, foi o registro que nós tivemos, para que houvesse um apoio técnico gratuito para que esta promoção fosse feita. De notar também, em nossa perspectiva, na perspectiva do Grupo Parlamentar do PSD, que depois de uma trajetória crescente de 2005 até 2012, em 2013 registou-se a primeira quebra no que diz respeito às diferenças, que, de acordo com os dados também da Eurostat, desceu de 14,8 para 13 e mantendo-se, portanto, inferior à média da União Europeia. E também no último relatório da OIT, portanto, das tendências de 2016, verificámos com algum agrado e com alguma lástima também que, pese embora se mantenham discriminações gritantes, e que as tendências, e que verificando que as tendências atuais se vão manter, nem daqui a 70 anos conseguiremos eliminar as disparidades salariais, registámos também, eu pelo menos registei, eu gostava de questionar o Sr. Inspetor sobre algumas das notas que eu retirei, que uma das grandes conclusões que é retirada deste relatório é que se mantém, na verdade, as diferenças salariais entre homens e mulheres não estão relacionadas tão diretamente como nós pensávamos, pelo menos eu pensava, com o nível de desenvolvimento económico do país. Ou seja, por si só não se pode determinar que isto é assim. Ou seja, diz este relatório que alguns dos países com os níveis mais elevados de rendimento per capita estão entre aqueles que têm diferenças salariais maiores entre homens e mulheres. E, portanto, gostava de o questionar se em Portugal também é assim, se vocês têm algum registro de que esta situação ou que esta conclusão pode ser retirada também dos nossos dados. Depois, Sr. Inspetor, gostava de registar que verifiquei que da página da ACT constam já também os dados de 2014. Nas semanas passadas nós andámos a consultar e verificámos que só estavam ainda os de 2013. Desculpe? Eu verifiquei na semana passada, Sr. Deputado. Portanto, estes dados de 2014, para mim é com agrado que verifico, já estão aqui. Em face das comparações que podemos fazer com os 2013 e 2014, as perguntas que lhe colocava é: estes dados que verificamos, que em termos de advertências são maiores ou há mais queixas, pelo menos parece-nos, os números são superiores, com a exclusão dos três últimos, portanto da proibição de discriminação, do assédio e de outras. Relativamente às infrações autuadas, parece-me haver menos, portanto estes dados ou estes números dizem respeito à falta de inspectores, há menos queixas, qual é que é a conclusão que podemos tirar daqui? Nós sabemos perfeitamente que a grande maioria das ações inspectivas na área da ACT ocorrem, ou é expectável que seja assim, que ocorrem sem que haja um aviso prévio às empresas ou às entidades que vão ser inspecionadas. Mas ainda assim, nestas matérias, presumimos que também seja assim e, por isso, verificando que, em face do maior número de advertências, em face do menor número de infrações autuadas, não conseguimos perceber muito bem qual é que é a consequência ou os dados que podemos retirar daqui. E, portanto, será que podemos perspectivar que ainda há queixas que não chegam à luz do dia? É esta a minha pergunta. Relativamente a mais uma questão ou duas que lhe queria colocar, Sr. Inspetor. Na sequência da resolução número 41, de 3 de abril de 2013, a ACT formou todos os seus inspectores. O senhor inspector disse-nos que foram feitas várias ações de formação em 2015 e também que foram feitas em 2014 160 inspectores formados nestas áreas. penso que foi esse o número que registei. Entre 2012 e 2013, a ACT, portanto, formou também inspectores sobre o tráfico de seres humanos para a exploração laboral e trabalho forçado, e também promoveu a disseminação para do guia para os inspectores do trabalho sobre tráfico de seres humanos e trabalho forçado da OIT. A ACT continuou a realizar ações de formação em matéria de tráfico em 2014 e tinha novas ações previstas para 2015. A minha pergunta é, quais é que são os projetos que fazem para novos inspectores, para a formação destes novos inspectores, que novas ações de formação têm então programadas, para além desta que eu já percebi que vão fazer ações em conjunto com a CIT, se não haverá ações de formação específicas para esta área específica e em concreto só para a ACT, e se há recursos alocados relativamente a esta ação inspectiva e a estas formações que obviamente entendemos que são necessárias de se fazerem. E depois, por fim, mais uma pergunta. Em face de algumas publicações, como por exemplo o guia informativo que foi elaborado em Portugal e consta da vossa página da ACT, que foi um instrumento, em nossa opinião, importante de apoio, publicado em março de 2013, para, de uma forma simples, vir ajudar a identificar situações de assédio no local de trabalho e também que para inspirar, digamos assim, procedimentos de prevenção e combate a este tipo de fenómenos. A minha pergunta é se, em face desta necessária e imperativa concertação entre os vários representantes das entidades empregadoras públicas e privadas e também entre os representantes dos trabalhadores, se com a implementação destes guias informativos, se verificamos que, havendo esta potenciação de concertação entre estas entidades e havendo esta informação que é disponibilizada, se verificam que há uma implementação de melhores práticas junto das empresas quando fazem as vossas ações inspectivas. Muito obrigada, para já é só.
Muito obrigada, Sra. Deputada Angela Guerra. Nossa, Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Engenheiro Pedro Pimenta Brás, e agradecer a sua presença nesta comissão. Começava por lhe perguntar o seguinte: nós todos conhecemos os poderes que a ACT tem, e aqui falou das ações de inspectivas, que vão naturalmente continuar a realizar e intensificar. E eu gostava de saber se tem em mente algum tipo de novas modalidades de ações inspectivas, porque naturalmente cada entidade, quando olha para as suas competências no exercício e deteta aqui funcionou melhor, aqui funcionou pior, depois em cada ano faz o balanço e, relativamente a uma competência, que é, por exemplo, competência inspectiva, pode eventualmente ter em mente uma nova forma de atuar, um novo modelo, um novo tipo, uma nova forma de detectar discriminações. Isso para nós era uma questão importante. Nós, no ano passado, no trabalho, aliás, que tivemos também com audições que a ACT nos proporcionou, e do trabalho que também esta comissão fez, percebemos que houve muitas participações, mas nem sempre formais, de mulheres discriminadas por motivos de gravidez, e gostava de ter uma palavra sobre esta matéria, se entenderem que é pertinente. E também, exatamente por isso mesmo, era importante sabermos como é que têm funcionado efetivamente os mecanismos de detenção da discriminação, sendo que esta pergunta efetivamente prende-se com a primeira, é como é que têm funcionado e o que é que prevêem para o futuro, se é que prevêem ou se estão a imaginar alguma nova modalidade de tipo de inspeção. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhuma senhora deputada inscrita. Senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, senhora presidente. Saudar a presença do senhor inspetor-geral da ACT, agradecer a ter-se disponibilizado para vir aqui. Eu tinha basicamente uma pergunta que é de encontro ao que a deputada Ângela Guerra já perguntou, portanto não vou insistir aí, que tem a ver com esta discrepância e este aumento das queixas, mas diminuição depois das ações inspectivas, ou enfim, não é a palavra certa, as penas aplicadas, as multas aplicadas. Queria também, apesar de, e nós estamos aqui na Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, colocar uma questão sobre, porque é algo que eu tenho alguma dificuldade, tenho tido alguma dificuldade em encontrar, se têm dados e de que forma é que eles estão acessíveis e que podem estar acessíveis, ou enfim, se a ausência destes dados significa que não há queixas neste âmbito, nesta área, e que tem a ver com as queixas relativas a discriminações no trabalho, no acesso ao trabalho, nas condições de trabalho, no desempenho das funções de trabalho, enfim, nos despedimentos por aí, em função da orientação sexual e em função da identidade de género, especificamente direcionadas a pessoas trans. Este grupo de pessoas, por exemplo, são pessoas que têm, que relatam muitas vezes grandes dificuldades, especialmente no acesso ao emprego, mas também na manutenção do emprego, quando decidem encetar algum tipo de tratamento que altere a sua, enfim, e que dê visibilidade à alteração da sua identidade de género. E eu queria saber se essas pessoas chegam a efetivar as queixas e que tipo de mecanismos, a que tipo de apoio pode existir por parte da ACT e que tipo de mecanismos podem existir para dar encaminhamento a esse tipo de queixas, e enfim, se é exatamente igual ao resto das discriminações ou se há algum cuidado acrescido nesta área. E depois a outra também era relativa às discriminações e alguma informação adicional sobre as discriminações por motivos de maternidade que as mulheres se continuam a queixar e se tem alguma noção se isso de facto tem aumentado, tem diminuído, como é que está esse panorama aí. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, faz favor.
Muito bom dia. Começar e agradecer a presença do Inspetor-Geral, do Sr. Engenheiro Pedro Pimenta Brás e da Doutora Teresa Pargana. Queria felicitá-los desde logo pelos 100 anos da Inspeção do Trabalho, que foi, salvo erro, sexta-feira passada, não é? A data. Em relação ao tema de hoje, e para não me repetir com tudo aquilo que já foi dito, entretanto, eu tinha de facto uma pergunta até relativa a declarações suas recentes, salvo erro de outubro, em que dava nota que se têm agravado alguns problemas sobre os quais incide a atividade da inspeção, designadamente os direitos das grávidas, e perguntava-lhe se tem alguns números objetivos sobre esta evolução. Depois, relacionado com este facto, gostaria também de saber, e também sobre este facto e com os dados, entretanto, publicados, que eu de facto também só encontro ainda em relação a 2014, nas decisões condenatórias relativamente à igualdade laboral entre homens e mulheres, pelo menos o que está disponível no site. É isso. Gostaria de saber se tem algum indicador respeitante ao tempo médio decorrido entre a queixa e a resolução ou a aplicação da sanção. Portanto, qual é que é esta mora? E finalmente, também em declarações suas relativamente recentes, falava de um problema efetivo, dizia que cerca de 30% das infrações das cerca de 24 mil registadas em 2014 é que foram efetivamente pagas, é que tiveram de facto uma aplicação de pena sancionatória. E pergunto-lhe se tem algum quadro, algum tipo de indicadores que discrimine qual é a tipologia que mais frequentemente consegue ter uma multa sancionatória aplicada e quais é que são aquelas que ficam pelo caminho e porquê. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação da ACT, o Sr. Inspetor-Geral, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a sua disponibilidade para mais uma vez reunir connosco e congratular-nos, porque da última vez que o ouvimos aqui nesta sede éramos apenas dois grupos parlamentares, hoje são mais, e eu acho que o assunto de facto merece isso, e por isso queria também agradecer a sua disponibilidade. Sr. Inspetor, nós teríamos preocupações mais gerais que têm a ver com as questões das condições de funcionamento da ACT, as matérias relacionadas com a falta de meios materiais e humanos, a necessidade de eficácia da ação da ACT e outras matérias. Já em sede de discussão do Orçamento de Estado, colocámos questões e preocupações de fundo relativamente ao Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, porque na anterior legislatura, por diversas vezes discutimos esta matéria e nunca existiu disponibilidade para reforçar o número de inspectores. Bem sabemos que a ação inspectiva depende de outros técnicos que não apenas dos inspectores, mas a eficácia da ACT de facto exige que no mínimo se garanta um quadro pessoal que responda às necessidades do mundo do trabalho, e bem sabemos que não são poucas e infelizmente a realidade dos locais de trabalho tem vindo a demonstrar a necessidade da intervenção da ACT cada vez maior e até num quadro de complexidade crescente. E por isso entendemos que era importante cumprir o rácio da OIT que está previsto relativamente ao número dos inspectores. Aquilo que nos foi dito é que foi aberto um concurso para a contratação de mais inspectores. Nós ficamos e registamos isso como um aspecto positivo. Entendemos que há ainda assim um caminho importante a fazer. Pese embora estas questões, queria-lhe colocar duas questões em concreto que têm a ver com duas resoluções que foram aprovadas por unanimidade na Assembleia da República em 2013 e que, daquilo que conhecemos, não tiveram qualquer conclusão. A primeira, que se prende com a Resolução 45 de 2013, que previa o combate às discriminações salariais diretas e indiretas para o período entre 2013 e 2014, em que o Governo, através de uma ação e de uma estratégia entre a ACT e a CIT, definiria um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais Diretas e Indiretas. O anterior Governo terminou o seu mandato, uma outra correlação de forças se inicia na Assembleia da República e queremos acreditar, e temos essa convicção, de que é também um momento importante para mostrar um sinal diferente do que o anterior Governo fez, que nunca aprovou aquilo que foi aprovado por unanimidade, nunca aplicou nem nunca concretizou aquilo que foi aplicado e decidido e aprovado pelas maiorias, inclusivamente, que sustentavam o anterior Governo. Mas ainda assim, a questão que eu queria colocar muito diretamente, Sr. Inspetor, era isto: o anterior Ministro alguma vez diligenciou diretamente com a ACT para a concretização deste plano para 2013 e 2014? Era a primeira questão que eu queria colocar. A outra, que se prende com uma anterior resolução, também aprovada por unanimidade, 48/2013, que defendia a valorização efetiva dos direitos das mulheres no mundo do trabalho. O ponto 5 desta resolução que foi aprovada, e isto demonstra a importância destas matérias serem aprovadas quando há dias internacionais das mulheres, mas depois tem que se refletir em todos os dias da vida das mulheres e dos trabalhadores, porque não se pode usar só essas datas para aprovar as coisas por unanimidade, mas depois não as concretizar, porque isso, as mulheres trabalhadoras e os trabalhadores em geral, pouco precisam disso, precisam é de medidas concretas e eficazes nas suas vidas. E por isso, o ponto 5 dessa resolução dizia que, tendo em conta o acordo de adesão ao Fórum de Empresas para a Igualdade de Género, assinado entre a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e as empresas, as várias, Banco Espírito Santo, Banco Santander Tota, Bahia do Tejo, Carris, CTT, EDP, Gebalis, Grupo Auchan, Grupo CH, IBM, e Imprensa Nacional Casa da Moeda, Microsoft, Nestlé, PSA, Citroën, Portugal Telecom, RTP, Vistion, Xerox, Porto de Leixões, Sines e Setúbal, proceda anualmente a uma fiscalização específica e regular da prática e conduta laboral destas empresas, designadamente tendo em conta os seguintes critérios: valorização dos salários e complementos remuneratórios, eliminação das discriminações salariais diretas e indiretas, respeito e cumprimento dos direitos de maternidade e paternidade, garantia do direito de articulação da vida pessoal, familiar e profissional e o respeito pela contratação coletiva. Porque estas empresas assinaram estes acordos e, na sua publicidade, certamente que já vi várias vezes, que tem o símbolo do acordo para a igualdade, para o Fórum de Empresas para a Igualdade de Género. Estas coisas servem para a publicidade, mas depois têm que ter tradução, porque estas coisas são muito importantes. E, portanto, nós entendemos que não basta apenas assinar estes acordos, é preciso que eles se cumpram. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, olhando aqui para o Banco Espírito Santo e para o que foi a solução encontrada para o Banco Espírito Santo e que hoje está em cima da mesa, o despedimento de 500 trabalhadores, e diria que foi logo a primeira empresa que não cumpriu e que pouco acompanhamento houve relativamente a este processo. Podia dizer outras empresas que aqui questão. O grupo Auchan, que apresentou providências cautelares a decisões de pareceres vinculativos da CIT, entre outras. E, portanto, Sr. Inspetor, queria apenas dizer que, da parte do PCP, temos esta convicção que já tivemos oportunidade de lhe transmitir noutros momentos, que mais do que pedagogia com as empresas, trata-se do cumprimento da lei e da lei fundamental. E, portanto, nós temos esta convicção de que as empresas não cumprem, não é porque não saibam que têm que cumprir, é que as empresas, de facto, ganham com as discriminações salariais, ganham com as disparidades salariais, ganham com a precariedade. E, portanto, nós entendemos, de facto, que é uma questão de regime democrático, é uma questão de civilização, a valorização do trabalho e o respeito integral pelos direitos dos trabalhadores e, portanto, continuaremos da nossa parte a exigir que se cumpra a Constituição no que diz respeito ao princípio do trabalho igual, salário igual, seja entre mulheres e homens, seja entre trabalhadores com vínculo precário e trabalhadores com vínculo efetivo, seja princípios do direito à articulação entre a vida familiar, profissional e pessoal, seja um conjunto de outras matérias que nos preocupam. Senhor Inspetor, não podia deixar de lhe dizer isto. Nós, daquilo temos vindo a acompanhar, estamos a assistir a situações muito difíceis, dramáticas em alguns casos, de pressão e de coação sobre os trabalhadores para não exercício de direitos fundamentais, mulheres e homens, naturalmente. Ainda a semana passada estivemos numa situação em que sabemos que a ACT interveio e que houve pressão e coação direta sobre os trabalhadores porque iam exercer um direito em defesa da contratação coletiva de um setor em concreto. E, portanto, nós entendemos que estas matérias, de facto, não são de pedagogia, são matérias de direito e de Estado de Direito. E, por isso, entendemos que o período que vivemos é um período muito importante para a vida de milhares de trabalhadores no nosso país e, da nossa parte, continuaremos a exigir isso porque entendemos que é uma questão fundamental para o desenvolvimento económico e social do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro, tem aqui um conjunto imenso de perguntas para o tempo de que dispomos. De todo modo, eu gostaria ainda de acrescentar uma pequenina pergunta relativamente às discriminações, não só com base na orientação sexual, mas também de pessoas com VIH-Sida. Se há alguma identificação de alguma discriminação deste tipo de pessoas e, se houver, gostava que nos pudesse fornecer também esses dados. E agora passava-lhe a palavra.
Muito obrigado. Desde já, se eu não responder a alguma pergunta, peço desculpa que insistam, porque às vezes posso mesmo não ter resposta, mas uma coisa é dizer que não tenho resposta, outra coisa é passar por cima da pergunta, porque, enfim, vamos começar pelo princípio, como se costuma dizer. Começando com a senhora deputada Ângela Guerra, do PST, o desenvolvimento económico não influencia diretamente a igualdade salarial. A experiência que nós temos, e não temos dados, nós, isto é, não temos nenhum relatório que possa tirar esta conclusão ou outra, mas como inspectores que somos, de facto, isto parece-nos que é uma conclusão correta. Isto é, focando na nossa realidade interna, seria dizer que, por exemplo, empresas em dificuldades teriam grandes disparidades salariais entre homens e mulheres e que as grandes empresas não teriam. Isto é, isso não é verdade. E, portanto, nós temos estes casos de grande dificuldade em vez de prova, por vezes nós percebemos e a dificuldade da prova não é fácil, mas vai para lá do desenvolvimento económico, isto é, o desenvolvimento económico, naquilo que nós percebemos do nosso dia-a-dia nos locais de trabalho, não está diretamente relacionado com as discriminações salariais, até, muitas das vezes em termos de comunicação social se percebe isso, mas independentemente do que vem na comunicação social, a nossa ação no terreno comprova que vemos estas questões em empresas de grande desenvolvimento como em micro e pequenas empresas com dificuldades económicas e, portanto, passa muito pela consciencialização de quem está à frente das entidades empregadoras. As pessoas fazem a diferença nesta matéria, é uma grande conclusão que nós percebemos que existe. Em termos de queixas que nós temos vindo a ter nestas matérias, em 2015 tivemos 93 reclamações, em 2014 146 e em 2013 142. Portanto, fazendo ao contrário, 142, 146, 93. As nossas ações, eu podia tirar a conclusão de que existiriam menos problemas nestas matérias, uma vez que em 2015 houve mesmo menos reclamações que em 2014, mas não tiro. Não tiro isto para dizer que os nossos números também diminuíram porque de falta de inspectores ou de... Eu não tiro essa conclusão, até porque essas conclusões nós podemos tirá-la como um histórico, isto é, de ano para ano é muito difícil eu tirar uma conclusão automática da evolução dos números, sejam eles quais forem, de altos, visitas expectativas. Nós precisamos de um histórico para tirar algumas conclusões mais concretas. Embora estas reclamações tenham diminuído, é um problema que nós, com toda a honestidade, continuamos a verificar diariamente nos locais de trabalho. E, portanto, não é o facto de ter reduzido de 146 para 93 de 2014 para 2015 que eu posso tirar a conclusão de que diminuíram esses problemas, antes pelo contrário. Também o facto de termos menos sanções em 2015 relativamente a 2014, ou 2014 até 2013, também não nos tira qualquer de já conclusões imediatas. É evidente que nós gostaríamos muito, e é um dos nossos princípios, isto no limite, se todas as coisas funcionassem bem, se as nossas sanções fossem eficazes, efetivas, ao longo do tempo as sanções iam diminuindo até um dia se extinguirem, não é? Até um dia nós ficarmos desempregados, digamos assim, isto no fundo, até as condições de trabalho serem ótimas. Também não é uma conclusão que nós possamos tirar, no qual ao longo dos tempos gostaríamos muito, se daqui a 6, 7 anos a pessoa que estiver neste lugar vier dizer, olha, de facto está aqui uma tendência que começou com 100 e não sei quantas queixas e 10 autos e agora estamos com 1. Então sim, então podemos tirar nessa situação, nessa altura, que haverá um crescimento positivo, isto é, as empresas começaram a cumprir. Neste momento é muito cedo para estar a tirar essas conclusões. O que lhe posso dizer é que esta matéria de igualdade de género é prioritária para nós. Qualquer reclamação que chegue nestas matérias, sobretudo, até não quer dizer que nas outras, já lerei as outras matérias de discriminação, mas a questão de trabalho de mulheres, por exemplo, para nós é, de grávidas, puérperas ou lactantes, é matéria prioritária. Portanto, os seus inspectores sabem que é matéria, quando chega a subsecretário um pedido de intervenção nessas questões, deverão intervir prioritariamente. E, portanto, não será a falta de inspectores, que é um facto, que eu já o disse aqui muitas vezes, não será isso que faz diminuir a nossa intervenção nestas questões, porque estas questões são, além das reclamações específicas que nos chegam sobre estas matérias, são questões que são transversais a toda a ação inspectiva. E são objeto da nossa atenção em todas as ações inspectivas. Como é evidente, se tivesse mais inspectores, não lhe vou dizer que os números seriam muito maiores, mas o que lhe posso dizer é que estas matérias de reclamação de igualdade de género, quando chegam aos nossos serviços, são prioritárias. E, portanto, se há outras, também lhe vou dizer com toda a frontalidade que todas as reclamações, eu podia dizer, todas as reclamações que chegam à ACT são satisfeitas. É impossível. Chegam-nos um número incomensurável de reclamações diariamente aos nossos serviços. Agora, as matérias são prioritárias. Acidentes de trabalho, por exemplo, estas são prioritárias, estas que chegam são tratadas por nós, umas vezes melhor, certamente outras vezes temos as nossas falhas também, mas estas matérias de igualdade de género e, sobretudo, grávidas e lactantes, são matérias fundamentais para a nossa atuação no terreno. E, portanto, as queixas que chegam nestas questões são atendidas pela parte da ACT. Penso que esta era uma das questões que foi colocada. A formação de inspectores nesta área tem sido uma aposta nossa, normal, que tem vindo desde sempre. Não está prevista para 2016, porque há outras matérias que também são importantes para a formação dos seus inspectores de trabalho. Estamos a falar de formação contínua, atenção, não estamos a falar de formação inicial, de formação contínua, mas irá ser retomada, obviamente, logo possível, porque nos últimos anos tivemos formação intensa, aliás, com, por exemplo, no tráfico de seres humanos, com a ajuda da Sra. Secretária de Estado, Teresa Moraes, que teve, no que diz respeito ao tráfico de seres humanos, um papel muito importante na formação de inspectores de trabalho. Mas quanto, por exemplo, ao concurso, e posso já falar, mais à frente poder pisar, mas decorre neste momento um concurso interno para inspectores de trabalho, para 37 inspectores de trabalho. Quando esses colegas entrarem em estágio, é evidente que a formação de igualdade de género fará parte do módulo de formação inicial, como não podia deixar de ser. Interno, porque o outro que está em preparação ainda não existe. O concurso para 80, externo, não existe. Estamos em, só agora, há pouco tempo é que o Orçamento de Estado foi aprovado e, portanto, estamos em fase de de conjunto com a tutela, começar a organizar administrativamente as questões, nomeadamente a cabimentação a integração de alguns saldos dentro da ACT, que vem do ano passado, mas mecanismos administrativos que não podiam existir enquanto o orçamento não estivesse aprovado. E, portanto, está prometido, ficámos encantados, como devem calcular, e, portanto, iremos dar o nosso melhor neste concurso externo. Mas, neste momento, o concurso interno decorre e em ambos os concursos internos, da formação inicial de inspectores, obviamente que esta matéria é incontornável. A nossa ação com a CIT é também é só uma ação de informação e sensibilização, porque a ação inspectiva é connosco. Portanto, a ação com a CIT é também fazendo parte dos grupos de trabalho em que a CIT está, nomeadamente naquele grupo que analisa os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e as igualdades salariais entre homens e mulheres. Portanto, fazemos parte desse grupo também e temos uma colaboração muito intensa com a CIT naquilo que nos é pedido, e sempre tivemos, até na elaboração do guia que está no nosso site, foi feita em conjunto com a CIT, e portanto a troca de informação é diária, até porque a CIT comunica-nos muitas das vezes os seus parceiros relativamente, por exemplo, a contratos de trabalho, a termo que cessam de grávidas, e portanto temos aqui uma colaboração intensa permanente. A ação inspectiva, essa é connosco e como não podia deixar de ser, e vamos continuar a fazê-la. A concertação entre entidades nestas questões, se é importante em todas as questões, nestas nós achamos que ainda é mais importante. Porque a ação sancionatória é fundamental, e, portanto, não vamos nunca desistir delas, a não ser que o legislador um dia também se lembre de nos retirar, essa é o que eu acho que não deverá acontecer, mas é fundamental e não vamos desistir dela, e é diária. Mas a transformação de consciências necessita de uma ação concertada entre alguns organismos da administração pública e as forças vivas da sociedade civil. A dissuasão e a vergonha do incumprimento destas matérias é mais eficaz, pode ser mais eficaz, ou é tão eficaz como a abstenção propriamente dita. Por exemplo, há uma das resoluções da 41, salvo erro, que fala na publicitação das sanções, mas é uma resolução da Assembleia e nós não podemos ir contra, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que diz que não podemos contra estas matérias, porque esta matéria é uma resolução, porque se fosse uma lei da Assembleia da República, como é, por exemplo, a Lei 107 das Contratações Laborais, que fala das sanções acessórias, e nas sanções acessórias nós publicitamos, depois de trânsito em julgado, um conjunto de entidades, de outras matérias. Isto também poderá ser feito nestas matérias se amanhã for integrada esta, digamos, agora não lhe posso chamar a sanção, esta publicitação, for tratada em termos hierárquicos legais, em termos da hierarquia das leis, for tratada de outra forma, nós poderemos também dizer quem é que incumpriu nesta matéria e, de alguma forma, se calhar, daquilo que a senhora deputada Rita Rato falou, que já responderei mais à frente, mas se calhar alguma publicitação de algumas empresas seria instantânea, não é? Seria quase imediata perante a nossa ação inspectiva. E neste momento nós só podemos pôr no nosso site quantitativamente as sanções que nós vamos aplicando nestas questões. E, portanto, nós achamos que os guias informativos são essenciais, porque a maior parte do nosso tecido económico ainda, e vai ser durante muitos anos certamente, constituído por micro e pequenas empresas, porque até as médias empresas não são a maioria do nosso tecido económico, são micro e pequenas empresas, sem desculpar ninguém, muitos dos trabalhadores e empregadores dessas micro e pequenas empresas são pessoas ainda com um grau de iliteracia bastante acentuado, ainda, porque, enfim, as coisas estão-se vindo a desenvolver, e, portanto, estes guias informativos são essenciais, a concertação entre entidades públicas e privadas na condução destes processos também são muito importantes para a transformação de consciências, sendo que a nossa ação sancionatória e continuará sempre no terreno diariamente. Mas para dizer que há aqui questões, algumas afinações, por exemplo, quanto à publicitação, que na nossa opinião seria muito mais eficaz se a hierarquia das leis pudesse prever esta questão e nós poderíamos no nosso site certamente a publicitar ad hominem, se é que se pode dizer, ou quem se foram as empresas que tiveram sanções quanto a estas questões. Quanto à senhora deputada Isabel Moreira, novas modalidades de ação inspectiva. Eu até tenho algum receio de falar de novas modalidades, porque cada vez que eu faço, tenho três ou quatro dias de comunicação social a zurzir sobre estas questões. Portanto, vou ser muito cauteloso nas minhas palavras, mas vou responder e vou ser assertivo na mesma. E depois escreverão o que entenderem, porque isto já não... A Autoridade para as Condições de Trabalho, como qualquer Direção-Geral, tem que fazer um esforço. Isto é uma opinião nossa, portanto é uma opinião da ACT, é uma opinião pessoal, e portanto vou mantê-la até ao fim. O nosso desafio e o desafio que nós temos na nossa frente, independentemente de termos mais meios materiais e humanos, como é óbvio, não é? Sem pessoas nós não podemos trabalhar, será a nossa capacidade de adaptação ao longo dos tempos. E essa capacidade de adaptação é tanto maior quanto maior é a velocidade de mutação dos locais de trabalho e das empresas. E se nós não tivermos essa capacidade de adaptação à grande e à rapidez vertiginosa que hoje em dia, e nós constatamos isso diariamente nas empresas, que as empresas têm, se nós não conseguimos ao mesmo tempo ter esse acompanhamento de adaptação, a nossa ação tornar-se-á a médio prazo e a longo prazo, não vou dizer inútil, mas com um grau de eficácia muito duvidoso. E, portanto, nós achamos, olhando para a lei, interrogando-nos sobre os poderes que o legislador, que esta Casa e o Governo, cada Governo, confere à instituição e aos inspectores de trabalho, fazer uma leitura que nos possa, de alguma forma, fazer esse acompanhamento e essa adaptação aos longos dos tempos. E também que nos faça, que nos permita, também, de alguma forma, levantar questões. Porque o legislador, por vezes, estabelece, consagra determinadas circunstâncias que depois no terreno não têm essa mesma... Porque a vida é assim mesmo, porque uma coisa é a concepção teórica, outra coisa depois é a prática dessas mesmas situações. E centrando-nos nas questões da discriminação de mulheres grávidas, puérperas e lactantes, ou de mães, quando de entrevistas de emprego, nós temos uma limitação óbvia, que é não estarmos na entrevista de emprego. E, portanto, e há uns anos esta parte, o colega também já não se lembra, também já não me lembro, saiu dos poderes do inspector de trabalho, não digo-se mal se bem, mas os nossos autos de notícia, quando eu entrei para a inspeção de trabalho, faziam fé em juízo até prova em contrário. Nós até terminávamos os autos desta forma, um bocado clássica, este auto faz prova em juízo até prova em contrário. Isso desapareceu. Os colegas espanhóis ainda têm esta prerrogativa. E, portanto, nós, quando temos uma sanção, temos que carrear no nosso processo o maior número de provas, sejam documentais, sejam presenciais, para que haja alguma sustentabilidade, não só no processo administrativo e, sobretudo, no processo judicial, se a matéria passar para o Tribunal de Trabalho. E, portanto, não estando nós presentes numa entrevista de emprego, é matéria que nós não conseguimos dominar de forma nenhuma, de toda a maneira. A não ser, imagina uma entrevista de emprego entre uma entidade empregadora e uma trabalhadora, que alguém... sobretudo a parte da entidade empregadora, que viesse ter connosco e dizer, olha, é verdade, eu perguntei à trabalhadora se ela tinha filhos, eu perguntei à trabalhadora se ela estava grávida, se ela queria engravidar, e penitenciou-me por isso. Como este caso nunca aconteceu, e portanto, como geralmente acontece, as trabalhadoras chegam aos nossos serviços informativos muitas vezes, com situações destas e outras, mas muitas vezes, não tenho aqui números, mas eu como inspector, que fiz largas dezenas de horas de serviço informativo, e a colega faz hoje em dia, portanto, e sabemos que quer telefonicamente, quer presencialmente nos chegam muitas vezes estas queixas, nós fazemos um sorriso, explicamos o que é que a lei lhe permite, dizemos que quer apresentar a reclamação, apresente, mas nós não temos como dar a volta a esta situação. Isto é um facto, quer dizer, não há como... Alguém dizia, mas a inspeção tem que ter uma grande imaginação, uma capacidade de imaginação para dar a volta a isto. Bom, a minha, que eu até acho que tenho muitos defeitos, e tenho, felizmente, mas acho que tenho alguma capacidade de imaginação, a minha não consegue ultrapassar esta situação porque eu não consigo entrar subrepticiamente num diálogo entre duas pessoas que estão fechadas numa sala. De onde, e portanto, e agora, para salvaguardar a minha instituição, vou falar em termos pessoais, que é para não... Em termos pessoais, eu acho que o legislador, e passo a bola para esse lado, seja a casa, esta casa, seja o governo, o legislador podia ter aqui alguma imaginação, ou pelo menos que se levantasse a discussão, e depois logo se via, da possibilidade ou da impossibilidade. Os colegas espanhóis, e portanto, geralmente estas questões nós vamos imitando, porque nós muitas das vezes, e é um hábito que eu tenho, é de fazer um benchmarking de muitas instituições congéneres, porque às vezes as coisas estão inventadas noutros locais e noutras matérias. Mas os colegas espanhóis, a propósito do serviço doméstico, e portanto agora não estou a falar de serviço doméstico, mas também podia acontecer, serviço doméstico, nós não podemos entrar no domicílio das pessoas, o que é óbvio, não é? E natural. Mas a propósito do serviço doméstico, o que é que eles fizeram recentemente? Uma lei, agora não sei os contornos da lei propriamente dita, mas que, quando comprovadamente um inspector de trabalho espanhol percebe que há um problema qualquer no serviço doméstico com uma trabalhadora, ou um trabalhador, mas já não são trabalhadores, mas pode ser um trabalhador, desloca-se a um juiz, explica a situação e o juiz diz-lhe, dá-lhe autorização para, naquela situação concreta, num dia concreto, comprovadamente que há lá problemas, não estamos a falar de crime, estamos a falar de, porque crime nós também podemos pedir esse mandato, naquela matéria concreta, muito específica, aquele inspetor, àquela hora do dia, pode ir lá verificar essa situação. Mutatis mutandis, eu acho que poderia haver um mecanismo, não sendo nós órgão de polícia criminal, nem queremos ser, isto fica muito claro, somos uma inspeção social e queremos continuar a ser, em que para um caso concreto, comprovadamente sistematizado, que sistematicamente nós soubéssemos que existia, que existissem ecos reiterados de violações que nos chegam aos ouvidos numa determinada entrevista, num determinado local, que um inspector ou o dirigente de uma determinada área de jurisdição se pudesse deslocar a um magistrado que expusesse a situação e o magistrado dissesse para aquela situação em concreto, para uma hora de um dia concreto a combinar com o magistrado, o inspector A, neste caso tinha que ser uma senhora inspectora, a inspectora A pudesse fazer de entrevistada naquela entrevista, de modo que essa entrevista valesse na recolha de provas. Porquê? Porque não há outra forma, isto é uma opinião pessoal, que não vincula a ACT, vincula-me a mim, que é para não haver mais nenhum problema. Portanto, se há alguma coisa do Ser das Neiras, sou eu que assumo esta inovação. Porque há muita maneira, isto não obriga a qualquer processo complicado, seria sempre um juiz, um magistrado, que autorizaria para aquela situação que uma inspectora se passasse por entrevistada e pudesse recolher prova para o determinado processo. Se assim não for, estas matérias de discriminação em sede de entrevista, porque aí muitas delas se passam, que já se passavam quando nós entramos, quando eu entrei como inspector de trabalho para esta casa, já se passavam, vão-se continuar a passar e nós vamos continuar a dizer que sabemos que existe, que nos chegam reclamações e que nós não temos como ultrapassar estas matérias. Porque
Não há.
Esta
alteração à lei deixou de fazer
efeito
em
julho. Ah, isso já foi aí. Não, anos 90, fim anos 90, 2000, por aí.
Mas há alguma alteração à vossa lei?
À lei das contratações laborais, sim. Sim. Mas salvo erro, fim dos anos 90, por aí. Fim dos anos 90, 2000. Porque eu nós entramos em 96, sim. E foi logo pouco depois em que terminou. Foi a alteração do estatuto e a alteração da lei das contratações. Já lá vem, portanto, muito, muito tempo. E, portanto, esta acho que é uma sugestão que quem direito deve pensar, nem que seja discutir-se friamente e depois chegar à conclusão que não é possível, mas pelo menos discutir-se friamente esta matéria, porque sob pena nós continuarmos a não termos como responder porque antigamente eram sobre um ou outro setor e nós temos ecos hoje em dia que estas entrevistas podem passar em muitos setores. Em empresas de grande mobilidade internacional, que até fazem entrevistas para locais de trabalho fora do nosso país, para recrutarem trabalhadores portugueses. Portanto, isto pode acontecer e acontece muitas das vezes. Se é que respondi à questão da Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, e, portanto, eu repito aquilo que disse, portanto, não houve aumento das queixas, até houve uma redução. E, portanto, mas o acima da mesa, o facto de terem reduzido algumas reclamações é um problema que não está resolvido e isto não tira qualquer conclusão face a este problema. Portanto, para nós é bom termos o indicador das reclamações, mas elas, o problema existe e continua a existir. E, portanto, a redução das comas eu também não lhe posso dar assim uma leitura de que resulta da nossa menor intervenção, porque há aqui algo também que temos que perceber, pelo menos eu tento explicar, que é, esta é uma matéria prioritária que tem sempre a nossa intervenção. Muitas das vezes há matéria de facto, outras não há matéria de facto, e, portanto, também não se pode tirar uma conclusão direta, sendo que é uma matéria que exige todas elas, e porque é uma matéria que nós atendemos sempre, que exige uma atenção detalhada por parte dos inspectores. Não é uma visita inspectiva que demora meia hora, nem uma hora. É uma matéria que exige uma visita inspectiva, duas visitas inspectivas, exige um detalhe, uma análise circunstancial do local de trabalho, mas sobretudo depois uma análise em termos documentais. E por vezes a redução das visitas, quer dizer que nós verificamos todas aquelas visitas, mas são visitas que também exigem muito trabalho. Eu repito, todas as visitas às matérias são atendidas por nós. O facto de muitas vezes não dar sanção não quer dizer que estamos com menos atenção ou mais atenção. Porque, por exemplo, uma reclamação desta matéria, imagino que entra uma reclamação formal de uma entrevista de discriminação grávidas, puérperas ou lactantes, ou discriminação sexual, de orientação sexual, nós não temos que registar esse pedido de ação inspectiva, mas não vai dar nada. Portanto, é um assunto que fica registado como reclamação, mas que não teve consequência à visita inspectiva. Muitas das vezes até vamos falar à entidade empregadora, porque temos que ir, mas a entidade empregadora geralmente diz que não, que não é verdade, que até diz...
Não é dissuasor num contexto desses, da prática?
Não é dissuasor reiterada. Porque tem sido reiterado ao longo dos anos e, portanto, seria dissuasor se a prática tivesse desaparecido. Por isso é que a maior parte destas entrevistas são feitas por uma pessoa da entidade empregadora e por um trabalhador ou trabalhadora. Portanto, é raro estarem duas pessoas da entidade empregadora a fazerem entrevistas quando há parte e pris, quando há questões, quando são entrevistas normais de emprego, estão duas, três trabalhadores, mas isso, trabalhadores, empregadores da entidade empregadora, mas essas geralmente não têm problemas, não é? Estamos a falar das questões patológicas, digamos assim, nessas matérias. Dados queixas em função da orientação sexual e no quanto à orientação do emprego, não temos muitas, esporadicamente uma ou outra, e portanto são atendidas normalmente, mas são, até hoje, não estou a dizer que não exista, mas são residuais. Talvez tenha a ver também com o à vontade com que as pessoas estão ou não estão para manifestarem a terceiros estas matérias. Mas, de facto, é residual, muito residual, se compararmos com, por exemplo, a parentalidade. Não é? Estamos a falar de questões muito, muito residuais e, portanto, não tem, certamente não terá a dimensão que poderá existir na realidade. Portanto, é algo muito, 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 muito residual. Mas estamos atentos, obviamente, porque a lei fala de discriminação não só dessa matéria, de religião, etnia, e, portanto, acaba ali muitas questões. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, direitos de grávidas, os números que temos de parentalidade são constantes ao longo das nossas e as nossas infrações autuadas. Temos ao longo dos anos, estão nos nossos relatórios, poderá haver, mas posso dizer de sanções quanto a direitos de procedimentos inspectivos, falamos de 2012, 13, 14, 15, durante seguido, 57, 43, 24, 31, portanto temos aqui, parece alguma tendência de descida, de 57, 43, 24, 31, mas como lhe digo, também não me quero pronunciar sobre isso, porque é uma matéria, se fosse outras matérias, eu não diria o mesmo, isto é uma matéria que nós intervimos sempre. E, portanto, a descida não é de certeza por nossa não intervenção, mas também lhe quero dizer que não é porque o problema está a deixar de desaparecer. E, portanto, será uma tendência, naturalmente, como eu disse aqui, há 6, 7 anos, olhando para os números, e então sim, se esses números, então com mais inspectores e tudo, se esses números continuarem a descer, bom, então vamos a começar a pensar, podemos tirar essa conclusão que começam a existir boas práticas nessas. Porque há boas práticas, atenção, estamos a falar sempre, quando estamos a falar em termos médios, porque há de facto entidades empregadoras com boas práticas nestas matérias e, portanto, também não quero agora. Estamos a falar de uma tendência em termos gerais. Uma das nossas principais preocupações tem a ver, claro, com o nosso efeito dissuasor. Porque não adianta nós aplicarmos sanções se as mesmas não chegarem ao fim. Não adianta eu fazer um brilharete no relatório da atividade inspectiva quando eu sei que metade daquelas sanções não chegam a seu termo. Nós, quando chegámos a 2013, a nossa função, havia mais de cerca de 42 mil processos pendentes de contornações. Tínhamos mais de 10 milhões de euros na rua, como se pode dizer, assim, em termos gerais. Ora, isso sim, a falta de eficácia e a falta de efetividade destas matérias é que leva a que não haja efeito dissuasor. E uma sanção só é dissuasora se, em tempo útil, chega à empresa. Porque se assim não fosse, de outra forma, e é um facto que ainda existe nos nossos números, e a nossa coima mais típica tem a ver com a organização dos tempos de trabalho, envolva qualquer tipo de trabalhador, o que a mim, pessoalmente, me leva a questionar se nós temos atuado bem nessas matérias, e se temos atuado bem, e se o sistema implementado era o melhor. Ora, se eu ao longo dos últimos 40 anos, a coima que eu continuo a aplicar, mais típica, continua a ser na organização dos tempos de trabalho, claro que eu posso dizer que ela é muito complicada, que etc, etc, mas há aqui qualquer coisa que não está bem, ou porque as coimas não chegam em tempo útil e porque a nossa ação no terreno tem que ter aqui algumas alterações. E, portanto, a nossa preocupação foi, face aos meios que nós temos, que são escassos, uma vez mais digo, fazer com que a coima, a partir do momento que é decidida pelo inspector de trabalho, chegue rapidamente à entidade empregadora. Porque é evidente que uma entidade empregadora que sabe que é sancionada e que durante 2-3 anos não recebe nada na caixa do correio, bom, compensa. E compensa e não vê porque é que tem que mudar. E, portanto, continuará. Além de que aquela que até mudou e que até fez algum investimento, até se pode revoltar. Passado 3 anos, quando recebe um auto de uma coisa que já não se lembra, até comprou uma máquina nova, por exemplo. E, portanto, a sanção tem que ser muito rápida e muito eficaz. E, portanto, estes números estão pela primeira vez no nosso relatório de atividades de 2014 e vão estar mais detalhados no nosso relatório de atividades de 2015. Isto é, face ao ao quantitativo de euros que são levantados pela ACT, quantos é que são pagos voluntariamente e quantos é que chegam do Tribunal. Dir-me-ão assim, bom, mas nem todas as coimas que são pagas no ano, devido ao seu processo, nós temos 60 dias, mas o nosso objetivo é fazermos esse processamento em 60 dias, é um dos nossos objetivos. Quando vai para tribunal, são os tempos dos tribunais, nós não dominamos os tempos dos tribunais e, portanto, os dinheiros que vêm dos tribunais não correspondem a esses anos. Pois não, mas de ano para ano, ao longo dos anos, entra aqui uma rotina em que há uma média de coimas que vêm de tribunais e que pode perfeitamente, e portanto este 30% está correto. Quer dizer que face ao quantitativo de coimas no ano que a ACT disse que implementava, entraram 30% desse, eu acho que é pouco. E portanto temos aqui um caminho muito elevado, muito grande a fazer. Porque para mim, não quero pessoalizar, para qualquer pessoa que esteja no meu lugar, é muito fácil multiplicar os números. E portanto, quando este número ultrapassar os 50%, quem cá estiver, certamente terá a ficar muito mais satisfeito, sendo que, já agora aproveito, o próprio processo das contornações, e vejo que estou na casa, por excelência da democracia e do legislador, precisa de muitas alterações, permitindo-nos a notificação informática, permitindo-nos um edital informático. Porque uma das questões que existe quando é levantada uma coima é a entidade empregadora, com estado de má-fé, recusar-se a receber. E depois é um suplício até, muitas das vezes não conseguimos notificar a entidade empregadora.
E quando não consegue, fica assim.
Fica assim e depois temos que arquivar. Porque imagina uma entidade empregadora que sai do país, não é? Ao fim de 5 anos, nós não há como notificar a entidade empregadora, sendo, por exemplo, os colegas espanhóis inventaram, e muito bem, há um mail que é obrigatório todas as entidades empregadoras terem, nós até já temos um, que é aquele que temos que dar às finanças, poderia ser esse, em que a coima é enviada para esse mail e quando a caixa do correio está repleta, e volta para trás, pode ser outro estratagema, não encher a caixa do correio e depois vir uma mensagem para trás, eles têm um mecanismo na sua página que é edital eletrónico, em que, comprovadamente, quando a mensagem vem para trás de uma sanção, a mensagem vai para esse edital eletrónico, está há 40 dias, eu não sei, que já me recordo qual é o prazo deles, 40 dias, ao fim de 40 dias, a entidade em causa não se pronunciou e o processo segue. E, portanto, eu acho que isto era, para nós, há aqui uma percentagem que aumentava logo os nossos números quanto à eficácia das nossas sanções. Do Sr. Deputado Rita Rato, condições de funcionamento da ACT, como é evidente, como eu já referi, precisamos de mais pessoas e, portanto, já o concurso 80 vai estar ainda nas suas frases iniciais, decorre sim o de 37, mas precisamos também de técnicos superiores, mas pronto, vamos começar pelos inspectores e precisamos também, estamos a meio desse processo, de uma revolução informática que transforme completamente o nosso sistema informático, que é o nó górdio que ficará por resolver, que nós estamos em fase de avançar, há uma candidatura comunitária que decorre, e este nó górdio do sistema informático será, enfim, se havia algo que eu gostava, deixava muito satisfeito um dia quando saísse deste lugar, era ter pode parecer estranho o que eu vou dizer, era mesmo a revolução informática, porque há aqui um conjunto de condicionantes, nomeadamente a eficácia da ação inspectiva no terreno, o podermos utilizar, os senhores inspectores poderem utilizar tablets a preço muito razoável, não estamos a falar de marcas, muito razoável, para poderem ter acesso à informação no local de trabalho, a sanção ser aplicada no local de trabalho, a informação ser dada à entidade empregadora no local de trabalho, estamos aqui a falar, ter acesso às nossas bases de dados no local de trabalho, e portanto há uma revolução que nós estamos, não estamos a meio, mas vamos já a 30%, 40%, e essa será o golpe que eu espero que chegue até ao fim. E, portanto, é evidente que precisamos de pessoas, quando as mais melhores, estamos longe. Qual é o problema deste concurso? Vai demorar muito tempo. O concurso interno, as provas, que salvo erro em abril, que vão, pronto, ok, que não queria dar aqui pois há a litigância normal, das pessoas são excluídas e, portanto, do concurso interno vão ser agora em abril. Agora, imaginem um concurso externo, que não é normal na administração pública nestes tempos, para 80 pessoas, os pedidos de pessoas que nos têm, os telefonemas que nos chegam diariamente de pessoas interessadas, e muito bem, ficamos contentes. Portanto, vamos acelerar o máximo possível, mas vai demorar muito tempo. O que nós gostaríamos é que se entrasse aqui um mecanismo anual que compensasse as saídas e que depois desta entrada dos 80 mais 37 que nós pudéssemos entrar em rotina.
E nós também vamos ter que acelerar a nossa produção.
Peço desculpa. Que do acite. Se o Sr. Ministro falou connosco diretamente não sobre esta matéria, mas temos atuado com a CITE desde sempre e este plano, a ação que vamos fazer este ano, a CITE falou connosco em fim de 2014, só agora que vamos sistematizar esse plano com a CITE em 2015, enfim, mas não lhe posso dizer mais do que isto, portanto a CITE falou connosco fim de 2014, diretamente sobre esta matéria, não, embora nós despachássemos com o Sr. Secretário de Estado e, portanto, era uma matéria que nós falávamos regularmente com o Sr. Secretário de Estado. Inspeção anual daquelas empresas, eu, de memória, não o temos feito, agora há essas empresas da resolução, fazer uma ação nessas empresas não o fizemos, portanto, isso também com toda a frontalidade. Mas, certamente, que alguma outra deverá ter sido, também não tenho memória para lhe dizer se foi ou não foi. A sanção... As sanções para nós fazem parte do nosso nenhum inspector pode desistir da sanção. Nós temos que as tornar eficazes sob pena das sanções não servirem para nada. E, portanto, quando se fala de grávidas puérperas latentes, quando se fala de outro tipo de discriminação também, cada caso é um caso e os inspectores de trabalho sabem claramente, nos contextos, porque somos uma inspectora social, quando é que devem atuar de uma forma e quando atuam de outra. E, portanto, é uma matéria que está consolidada na formação dos inspectores de trabalho. O que nós percebemos claramente é que, além das sanções, quanto a estas questões, a publicitação tem uma eficácia muito, muito importante. Poderá ter uma eficácia também muito importante. VHS SIDA, a mesma resposta que dei à senhora deputada, é muito, 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 para dizer, residual ou inexistente, conforme os anos. Portanto.
Muito obrigada, senhora. Muito. Rapidamente, Sr. Deputado, está tudo adiantado da hora.
Sr. Engenheiro, é só porque de facto é impossível não ficar indiferente àquilo que disse, ainda bem que disse com abertura, porque não há dúvida que tem que merecer um debate largo entre nós, essa sugestão que avançou há pouco, porque remete-nos para a ideia de agente infiltrado ou agente provocador. E o agente infiltrado é apenas permitido, muito residualmente, como sabe, como combate a tráfico ou a criminalidade altamente organizada e, portanto, às forças policiais. E, portanto, a jurisprudência tem sido muito clara e, portanto, há aqui um problema de constitucionalidade evidente e o Estado de Direito Democrático tem, de facto, um problema, é que é de direito e, portanto, a obtenção de prova é difícil. E imagine-se todas as entidades administrativas que lidam com violência doméstica, tráfico de seres humanos, abuso sexual de menores, se pudessem atuar com agentes infiltrados, do ponto de vista da obtenção de prova seria ótimo, do ponto de vista do Estado de Direito Democrático levanta-se um problema muito grande e não há dúvida nenhuma que os Estados que mais utilizaram os agentes infiltrados foram evidentemente os Estados autoritários, desde logo o nosso Estado fascista durante 40 anos, e por isso é que hoje é utilizado em áreas tão específicas como o combate à criminalidade altamente organizada e aquilo que eu disse. E portanto a generalidade dos tribunais aceita a figura do agente infiltrado como meio legal de combate, não é, ao crime, mas não no outro sentido de permitir o crime e a pessoa infiltrada estar a permitir que o crime aconteça. E, portanto, só para dizer que concordo consigo que isto tem que merecer um debate enorme, porque seria um precedente enorme. Muito obrigada.
Propositadamente eu não falei no agente infiltrado. Mas propositadamente para... Enfim, porque é uma discussão que no fim pode chegar à conclusão que... Mas eu acho que tem que haver, como tudo, porque, enfim, discussão. E, portanto, mantendo, salvaguardando todos os direitos constitucionais, obviamente, lá é que isso não passará para a cabeça... mas que se escuta, nem que seja no fim dizer não é possível, com certeza.
Que se discutam sobretudo formas eficazes de detecção e portanto essa,
claro, absolutamente,
essa
absolutamente.
Questão fica,
mas falando em termos pessoais,
sim,
que não quero
e nós registamos todo o cuidado e a sensibilidade que a matéria exige, dado colocada pelas questões levantadas pela Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Inspector-Geral, eu queria agradecer-lhe muito todas as informações que nos trouxe, todas também as perguntas que nenhuma ficou sem resposta feitas pelas Sras. Deputadas e dizer-lhe que por parte da Subcomissão da Igualdade, obviamente que estamos disponíveis a qualquer informação que entenda fazer-nos chegar, porque é esse o nosso trabalho, não só legislar, mas também supervisionar o trabalho público, nomeadamente quer do Estado, quer do Governo, sobre estas matérias. Muito obrigada mais uma vez também. Obrigada à Sra. Teresa Parganha por ter acompanhado o Sr. Inspector-Geral. Senhoras Deputadas, daríamos então por encerrada esta nossa audição. Muito obrigada.